A gente conversa agora na Band News FM Espírito Santo com o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Coronel Alexandre Ramalho. Coronel, bom dia. Obrigado em atender a Band News.
Bom dia, Letícia, Cacá e a todos que nos ouvem. Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece, Coronel. Coronel, eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa fase inicial do seu trabalho à frente da Secretaria. Nós tivemos aí, o senhor entrou algumas semanas, a gente pode definir dessa forma, numa situação um pouco complicada, com números crescentes de violência. Eu queria que o senhor fizesse um primeiro balanço a respeito dessa sua atuação.
Chegamos com 3 meses, especificamente no dia 7 de abril, momento muito difícil, porque vínhamos de um aumento no mês de março, onde o Espírito Santo tinha feito um excelente trabalho no que tange aos homicídios no ano anterior, ou seja, em 2019, mas infelizmente no mês de março houve um aumento, isso chegou num ápice aí de 140 homicídios naquele mês. Chegamos num momento também muito difícil no que tange à pandemia, uma instabilidade muito grande do que poderia acontecer com a família dos nossos policiais. Então é óbvio que fica o receio de uma contaminação, de como atuar numa situação operacional e tão evidente como as polícias participam diariamente. Nenhum policial é permitido o home office, nós estamos trabalhando incessantemente para tentar diminuir e indiscriminar. Então naquele mês de abril, nós chegamos sem oportunidade de traçar um grande planejamento estratégico, grandes ações a longo prazo. A nossa ação tinha que ser a curtíssimo prazo. Então, de imediato, entramos com operações policiais, com aquilo que fizemos ao longo dos nossos 31 anos na Polícia Militar, tentando motivar nossos policiais, que são excelentes profissionais, concitando-os a enfrentarem aquele momento da pandemia. Entenderam muito bem isso, realizamos muitas operações, fizemos muitas prisões e conseguimos, dentro do ano ainda, uma redução importante, chegando ao mês passado com 77 homicídios, então descemos dessa casa de 140. O mês passado de maio, nós ficamos com 77, junho, nós tivemos aí 79 homicídios, 2 desses foram praticados dentro do presídio, então 77 em via pública. Realmente houve um aumento quando comparamos junho com junho do ano passado. Junho do ano passado foi o melhor mês de toda a série histórica, nunca teve um mês com 57 homicídios ao longo dos anos, então era uma marca muito difícil, mas mantivemos os 77 homicídios praticamente e continuar trabalhando, né? Então a nossa análise que a gente faz, ainda vivemos um momento de muita dificuldade. Para a criminalidade não existe Covid-19, a criminalidade continua com todas as suas modalidades de repressão contra as comunidades de pessoas honestas, dignas e trabalhadoras, e é nesse sentido que a gente trabalha, partindo para cima dessa criminalidade, prendendo traficantes, homicidas, colocando atrás as grades e solicitando encarecidamente que as pessoas fiquem definitivamente presas por um longo período para trazer uma paz social e que aí o Estado possa efetivamente trabalhar no seu eixo ação social dentro do programa Estado Presente.
Coronel, a gente lembra que também os nossos ouvintes, Coronel Ramalho, foi por um bom tempo comandante do antigo Batalhão de Missões Especiais, o BME, como era muito conhecido aqui, hoje é CIMESP, né? Eu acabo confundindo isso um pouco, Coronel. Mas é fato, a gente observa, a gente que já acompanha, né, o trabalho da polícia há alguns anos, eu o trabalho do senhor em especial, tenho muito, muito apreço, que a criminalidade parece que está um pouco incomodada, muito incomodada. Na semana passada a gente teve esses confrontos nessa região aqui do Morro da Garrafa, na região da Grande Maruípe, né, daquela da região lá nas proximidades da Marechal Campos também, com a guerra do tráfico de drogas, a polícia sendo recebida a tiros, ou seja, quando a gente vê uma situação como essa, de briga, né, principalmente relacionada ao tráfico de drogas, a gente vê percebe que a polícia está incomodando.
Nossa intenção é essa, retirar esses caras da zona de conforto. Criminoso não tem que ditar ordem dentro de bairro, criminoso não tem que amedrontar cidadão que paga seus impostos. A nossa intenção é exatamente essa, é partir para cima desses indivíduos, prendê-los, colocá-los nos presídios onde eles têm que ficar. Para exemplificar isso, essas operações que você menciona, nós fizemos a prisão de 715 homicidas neste ano, foram 1.400 pessoas detidas perdão, que entraram no sistema prisional por tráfico de entorpecentes, mas na verdade a Polícia Militar prendeu nas ruas 4.500 pessoas, então nós estamos falando de 3.600 que retornaram, e aí fica a nossa preocupação, retornaram para onde? Para os mesmos locais de onde vieram. Terão que dar conta de armas, de drogas que perderam para a polícia e muitas vezes vão pagar isso com as suas vidas. Além disso, essa guerra que você menciona com muita clareza em Vila Velha no momento, mas que acontece no Morro do Macaco, no bairro da Penha, Andorinhas. Então, o tempo todo nós estamos remodelando o nosso planejamento para ir para cima desses indivíduos, para prender, para levar a paz social. Não é uma tarefa fácil, porque não depende só da segurança pública. Inúmeras questões, e aí eu solicito a vocês da imprensa, audiência, que vocês têm que façam mais essas abordagens. É importante que a sociedade capixaba se conscientize disso, que inúmeras outras questões permeiam a segurança pública, e aí eu estou falando de pessoas que não estão na escola, de famílias desestruturadas, de educação, de religião, então vários outros assuntos, assim como essas questões da legislação penal, uma legislação leniente, morosa, que não atende ao anseio dessa resposta do Estado ao conflito gerado pelo tráfico de entorpecentes. Então eles estão realmente se rivalizando por pontos mais importantes de venda de entorpecentes. E quem está se rivalizando? Jovens de 12 a 28 anos. Então nós estamos falando de uma juventude, uma criminalidade juvenil. Jovens que não têm perspectiva nenhuma de vida a não ser estarem ligados ao tráfico de entorpecentes. Jovens que não têm alma, que não têm coração, que cometem crimes bárbaros, que não tiveram orientação educacional e familiar, e estão nesse confronto. Enquanto a atividade de segurança pública ir para cima deles, continuar com as operações, motivar os nossos policiais, e aqui vai um pedido, valorizem os nossos policiais, são homens e mulheres dignos, que estão atuando fortemente para levar a segurança às pessoas que merecem.
Coronel, o senhor pode explicar para a gente o que que... claro, né, dentro de um limite de todo um processo de investigação que a Polícia Civil está adotando, mas o que está acontecendo ali naquela região de Vila Velha de domingo para cá? Domingo de manhã nós tivemos a morte de um homem, a princípio envolvido com tráfico de drogas naquela região do Divino Espírito Santo. À tarde, um homicídio na subida da terceira ponte, que por um acaso foi de Fernando Cabeção, envolvido em uma lista criminal vasta, inclusive na morte do juiz Alexandre Martins. Anteontem, né? Ou seja, na terça-feira, nós tivemos a morte de duas pessoas em Boa Vista. Ou seja, para quem não conhece Vila Velha, gente, é um bairro muito perto do outro, né? É Boa Vista, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo. É um bairro muito perto um do outro. O que está acontecendo ali? Há alguma disputa de tráfico de drogas? Quatro mortes, a gente pode dizer, em dois dias, dois, três dias?
É, a situação desse indivíduo aí que você menciona, o Fernando, aí, ainda não tem a apuração concreta do que aconteceu, mas nos chama a atenção um indivíduo que foi colocado em liberdade há 7 meses, andando numa BMW. Então, assim, num país que efetivamente trabalha com a legislação penal, um indivíduo que é acusado de um dos maiores crimes de repercussão no estado do Espírito Santo não poderia estar circulando livremente uma BMW dessa forma. Nós precisaríamos estar com uma atenção muito maior em cima desse indivíduo e, principalmente, ao ser solto, saber se efetivamente ele tinha ou não ligação ainda com o tráfico. Em relação às outras mortes, você tem toda a razão. É uma guerra do tráfico, é a rivalidade, é um que deu ataque no outro, agora eu vou dar no outro e isso se replica, eu vou caçar o irmão, eu vou caçar a irmã, e isso não tem fim, porque, como eu falei, são jovens que não foram socializados, que não foram adequadamente preparados para conviver em sociedade, não tem amor no coração, não tem emoção na alma, e vivem dessa rivalidade do tráfico, só enxergam o tráfico na sua frente, e aqueles que podem atrapalhar, aqueles que podem influenciar nessa questão da venda de drogas, acaba havendo essa rivalidade, e isso se traduz em morte, se traduz em homicídios. 80% dos homicídios no Espírito Santo e no Brasil são cometidos por conta do tráfico de entorpecentes e com armas de fogo. Então, o que nós temos visto, armas de fogo de grosso calibre nas mãos desses jovens, eles se confrontando com a polícia, como você mencionou, semana passada em Andorinhas, o que nós não vamos admitir. Polícia Militar chegou, abordou, é arma no chão, mão na cabeça, nós somos polícias legalistas, mas não vamos admitir sermos afrontados por jovens inconsequentes e irresponsáveis que a família não tomou conta até agora. Então, assim, o que nós temos visto são cenas protagonizadas por esses jovens. Precisamos de uma discussão interdisciplinar muito além das missões constitucionais das polícias para tratar esse problema.
Eu ia perguntar para o senhor, secretário, o seguinte. O senhor está falando dos confrontos que a gente tem visto, tem acompanhado nos morros, mas nós temos também um outro problema que tem uma série de limitações para a ação da polícia, a gente entende, mas justamente por essas limitações é que eu gostaria de perguntar para o senhor como agir nesse caso, que são dos consumidores de droga que vivem pelas nossas ruas, os craqueiros, consumidores de crack que vivem pelas nossas ruas, eventualmente, às vezes praticam só pequenos furtos, mas muitas vezes também são muito mais agressivos e acabam ali provocando uma sensação de insegurança na comunidade, nos locais que eles acabam ficando, que é muito grande. Mas, como eu disse, tem uma série de limitações, porque daí tem pessoas que falam que eles não podem ser conduzidos, que eles não podem ser presos, que eles não podem ser submetidos forçosamente a tratamentos. Como é que a polícia vê, a Secretaria de Segurança e, lógico, a polícia vê o caso dessas pessoas, Coronel?
Olha, essas pessoas que você menciona, nitidamente a legislação penal não os alcança. Por mais que nós peguemos 1, 2, 10 pedras de crack com esse indivíduo, quando chegar na delegacia ele não vai ficar preso, porque a legislação não alcança. Quando nós falamos em furto e roubo, são penalidades penais estabelecidas pelo legislador com até 4 anos de punição, e imediatamente a soltura é permitida àquele indivíduo, e aí é o que eu falei anteriormente, ele volta para o mesmo lugar onde ele foi preso. Então, a sua abordagem é muito correta. São pessoas que influenciam, principalmente nos crimes patrimoniais. Ele não trabalha, ele não tem renda. Como é que ele vai comprar a pedra de crack dele, que é um vício estipulado aí por questões de saúde? Ele vai ter que roubar, ele vai ter que furtar. Então, para alimentar o vício, ele vai trazer um prejuízo para alguém, pode trazer consequências gravosas, inclusive o fator morte, incluindo aí o latrocínio. São pessoas que estão perambulando pelas ruas e que é muito mais uma ação social do que uma ação de polícia, ou talvez uma ação de saúde. Nós estamos falando de saúde pública, né, desses indivíduos. As instituições da segurança pública estão à disposição para integrar com o poder público municipal ações que possam ser direcionadas, mas nós enxergamos com muita clareza que isso é mais um problema de saúde pública e de ação social do que ação policial, porque a legislação penal não os alcança. Mas aproveitando a sua linha de raciocínio, eu queria estender um pouco mais. Pior do que esses que perambulam pelas ruas viciados no crack, nós temos aqueles consumidores, contumazes, que fazem festas finais de semana, nos seus apartamentos de luxo, regado ao uísque, à cocaína e à maconha, e que estão fomentando o tráfico, indo nas bocas de fumo comprar, buscando as melhores drogas para fazerem essas festas, muitas vezes com jovens, com pessoas de famílias que nem imaginam que eles estão lá. Então é importante o papel da família nesse momento, saber onde seu filho está andando, saber com quem seu filho está se relacionando. Nós temos uma outra problemática, se você me permite rapidamente, que é o Mandela. Semana agora, sábado, nós acabamos com o Mandela em Cariacica com 3 mil pessoas. Nós ficamos até 3h30 monitorando o bairro da Penha para não ter Mandela. 4 horas da manhã inicia o Mandela. Da onde as pessoas surgem? Esses pais não estão vendo seus filhos? Nós estamos falando de Mandela, que é um evento protagonizado pelo tráfico. Aí você me pergunta, mas vocês não estão coibindo? Muito. Mas isso é criado por rede social, isso é criado dentro da comunidade, isso tem uma expansão enorme, e a família, nesse sentido, tem um papel fundamental para saber onde estão esses jovens, onde estão seus filhos. A polícia não vai conseguir educar filho de ninguém. Eu posso te dizer que nós estamos trabalhando, mas que todas essas questões que nós estamos abordando, observe vocês, seus ouvintes, como que isso permeia a segurança pública.
Sem dúvida. Letícia.
A gente sempre costuma ouvir falar, né, que o pior ataque ao tráfico, à criminalidade, é quando a polícia sobe o morro e faz aquelas grandes apreensões. A gente vê, tem uma decisão do Supremo que proíbe operações no estado do Rio de Janeiro, né? Aqui no Espírito Santo, coronel, tem alguma orientação? Vocês estão com inteligência e realizando operações rotineiras nas comunidades?
Operações rotineiras na comunidade, continuaremos com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, que tem sido muito importante. porque é exatamente por intermédio do mandado de busca e apreensão que nós conseguimos entrar na casa do indivíduo, saber o que, que ele tem lá dentro, e efetivamente aquele levantamento feito pela inteligência das polícias se configura em tráfico de entorpecentes, em tráfico de armamento. Então é muito importante que essas operações continuem. Ouço às vezes alguém falar, vidas importam, claro que importam, e nós estamos subindo esses locais, entrando nessas comunidades, para proteger as pessoas que pagam seus impostos e merecem o nosso apreço, a nossa consideração, e justamente por pensar nas vidas dessas pessoas, é que nós entramos nesses locais e realizamos essas operações. Agora, não podemos ser confrontados. A partir do momento que nós entramos na comunidade, identificamos o indivíduo, parado, polícia, arma no chão, mão na cabeça, sua vida vai ser preservada, será encaminhado para a justiça. Agora, ser o policial confrontado, ele vai ensejar uma reação, e a partir daí a consequência era de responsabilidade total de quem iniciou uma ação contra a polícia.
Tá certo. Então a gente está conversando com o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho. Coronel, olha, preciso encerrar aqui com o senhor. Tem muitas participações aqui elogiando o trabalho do senhor à frente já da Secretaria de Segurança Pública. O resumo aqui na fala do nosso ouvinte Ananias. O Ananias fala o seguinte: Coronel, olha, quero parabenizar a nova postura da Polícia Militar, com o comando do senhor de defender o policial, para ele poder agir e fazer o que é certo. Há muito tempo não vejo a polícia atuando tão veementemente e combatendo bandidos e não admitindo essas afrontas de menores inconsequentes. Até continuo aqui essas felicitações aqui do ouvinte ao senhor, o trabalho do senhor. O senhor mesmo tocou na região, na questão do baile do Mandela. Quando, secretário, a gente ouve aqui, qualquer que seja uma autoridade da segurança pública, os moradores desta região, eles reclamam muito da realização do baile do Mandela, né? Que é aquilo que o senhor falou, é um baile patrocinado pelo tráfico, pela criminalidade. Ah, todos ali são bandidos? Não. Não são, a gente pode, né? Não pode generalizar. Mas é um clamor aqui de muitos ouvintes desse combate da realização dos bailes do Mandela aqui em comunidades da Grande Vitória.
Agradeceu a Ananisa inicialmente, muito obrigado. É importante valorizarmos muito os nossos policiais, que são homens e mulheres dignos, trabalhadores, que estão executando um grande serviço para a sociedade capixaba num momento de muita dificuldade. Estamos em plena pandemia e esses policiais também têm o receio de levar o vírus para dentro das suas residências. Em relação aos Mandelas, é uma tarefa muito difícil. Não podemos atuar a partir do momento que ele já iniciou, muitas vezes com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, porque isso pode trazer a cena de Paraisópolis para o Espírito Santo. Então fica muito difícil a atuação naquele momento. O que nós tentamos é, com a inteligência, monitorar. Mas isso tem ficado cada vez mais difícil, porque muitas comunidades têm aderido a isso. Agora, a partir do momento que as famílias também controlarem seus filhos, impedirem que eles frequentem esses locais, nós conseguiremos dar um baque no tráfico. Mas continuem denunciando para o 181, por gentileza, continuem informando, porque o 181 são os olhos da comunidade dentro do bairro, são os olhos da polícia dentro do bairro, e é um canal que está aberto às comunidades, para que nós possamos recolher todas essas informações e planejar operações. Muito difícil a partir do momento que ele inicia. Às vezes nós não temos o contingente policial adequado, não foi uma operação planejada, coloca em risco a vida também dos nossos policiais e das pessoas que estão participando. Mas é um problema que nós temos que discutir também muito além das ações policiais.
Coronel, olha, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui na Band News FM Espírito Santo. Bom trabalho à frente da Secretaria de Segurança Pública.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Um forte abraço a todos os ouvintes.